As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Hoje está a assinalar-se o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. A data visa chamar a atenção para a doença, que tem registado um crescimento contínuo, mas que pode ser prevenida nos seus mais diversos tipos, em 40% dos casos. Um dos aspectos do assinalar da data este ano é a divulgação do Código Europeu contra o Cancro, onde é dado particular ênfase à prevenção. Prevenção que começa em cada um de nós. Como referiu à redação a enfermeira Paula Gil, do ACES Médio Tejo, esta doença é em todo o mundo a segunda causa de morte e tem na sua base estilos de vida que são determinantes para o aparecimento da doença.
É uma data importante, nomeadamente para sensibilizar a população para esta problemática. O cancro é a segunda causa de morte em todo o mundo, mas é também uma importante causa de morte em Portugal, com um crescente aumento, considerando o aumento de vida, da esperança de vida da população, e por isso não podemos deixar de passar esta data em claro, sensibilizando a população para esta questão. A temática deste ano, tem um tema interessante, que é Eu Sou e Eu Vou, tenta colocar uma grande ênfase, um enfoque no indivíduo como agente da sua saúde, e por isso faz todo o sentido falarmos de sensibilizar a população para estas questões, porque o indivíduo tem um papel aqui muitíssimo importante na prevenção e na qualidade de vida, no diagnóstico precoce das pessoas, de facto faz muito sentido falar sobre esta questão do cancro.
Neste aspecto assume particular importância, naturalmente, este Código Europeu contra o Cancro. Do que é que estamos a falar?
Sim, o Código Europeu emana um conjunto de atividades, de informação, que as pessoas se podem envolver na prevenção, no diagnóstico precoce, em medidas importantes, falam em estilos de vida. Os estilos de vida são determinantes. Se nós pensarmos que cerca de 40% dos cancros podem ser prevenidos, E o Código Europeu faz todo o sentido, fala em medidas de diagnóstico precoce, e isso os agentes, os técnicos de saúde, têm um papel importante, mas muitas vezes nós descuramos os sinais de alerta, de procurar ajuda médica, muitas vezes porque não dói e ficamos simplesmente à espera. Também fala nos estilos de vida, na prevenção, no tabagismo, na alimentação saudável, na atividade física, e faz muitíssimo sentido que as pessoas percebam que não basta ir ao médico, mas que eu tenho este enfoque grande na minha saúde, na manutenção, porque em princípio todos nós nascemos com saúde e sou eu que devo me preocupar em mantê-la ao longo da vida.
Um incêndio tomou por completo uma habitação unifamiliar situada na localidade de Sobreiras, concelho de Ferreira do Zeza. Esta indicação foi avançada à redação por fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, que deu conta ainda para a existência de um ferido ligeiro, ao que tudo indica por inalação de fumos. Haverá ainda registro para duas pessoas deslocadas. Refira-se que neste domingo já uma outra ocorrência tinha atingido uma habitação situada em Chão da Serra, também no concelho ferreirense.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O alerta foi dado na manhã de sábado. Um homem foi encontrado morto na própria casa, situada no entroncamento. Em causa está Luís Pinhão, tomarense, residente na cidade dos Comboios. As forças de socorro ainda foram chamadas ao local, mas não havia já nada a fazer. As autoridades, no caso a Polícia de Segurança Pública, tomaram conta da trágica ocorrência, sendo que tudo aponta para doença súbita. Luís Pinhão era membro do grupo Os Fenómenos do Entroncamento, que recorreram às redes sociais para lamentar a perda.
Rádio Web. A primeira a informar.
Um homem com cerca de 40 anos, natural da Ucrânia, morreu na sequência de um atropelamento que ocorreu na localidade de Alfarredo, concelho de Abrantes. O alerta foi dado por volta das 6 da manhã da última sexta-feira, sendo que a redação confirmou, junto de fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, que o condutor ou condutora se encontra em fuga. Ainda segundo informações recolhidas, haverá registro para algumas testemunhas, mas face à rapidez da ocorrência e ao facto do veículo ter seguido marcha de imediato, não foi possível apurar se estará em causa um homem ou uma mulher que nesta altura está a ser procurado pelas autoridades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai hoje à reunião do Executivo Municipal de Tomar uma proposta dos vereadores do PSD de um novo regulamento para a fixação de empresas e criação de emprego no Conselho de Tomar. Como referiu Luís Ramos, vereador social-democrata, numa recente reunião de Câmara, a proposta prevê um conjunto de incentivos e apoios à atividade empresarial, nomeadamente em setores de base tecnológica, e surge na sequência de uma outra apresentada já em março de 2018, na altura sobre o regulamento de apoio ao investimento e à criação de emprego no Conselho de Tomar.
Desde o início do mandato, a bancada do PSD tem pugnado pela aposta na fixação e atração de investimento como forma de alavancar o Conselho de Tomar, desenvolver a economia local e criar postos de trabalho. Já aqui apresentámos várias propostas no sentido de estimular e apoiar o tecido empresarial, bem como atrair novos investimentos. Em março de 2018, propusemos em reunião de Câmara que fossem desenvolvidos no sentido de se criar um regulamento de concessão de incentivos ao investimento e à criação do emprego, através de isenções de impostos e outros tributos próprios do município. Temos de ter em conta que se assiste a uma crescente concorrência entre territórios pela captação de investimento, fixação de população e criação de emprego. Por isso, é fundamental que o município de Tomar adote uma postura proativa, desenvolvendo um projeto de regulamento de apoio e incentivo à atividade empresarial e ao investimento, com vista a promover o desenvolvimento, apoiar a captação e fixação das empresas e do emprego. Neste sentido, e na sequência da deliberação tomada a 16 de abril de 2018, apresentamos hoje uma proposta de regulamento para a fixação e atração de investimento, um documento de trabalho que define um conjunto de estímulos ao investimento privado por parte da Câmara Municipal de Tomar. Consideramos importante dar um sinal aos investidores que queiram instalar, relocalizar ou ampliar as suas unidades no Conselho, sobretudo àqueles que investam no desenvolvimento sustentável do Conselho, sejam geradores de novos postos de trabalho e apostem na diversificação do tecido empresarial, nomeadamente em setores de base tecnológica. Os incentivos que propomos vão desde a cedência ou bonificação do preço de cedência de terrenos, ao apoio na execução das infraestruturas, no aconselhamento e apoio técnico, passando por isenção total ou parcial do valor dos impostos e das taxas municipais, entre outros. Da nossa parte, com esta proposta de regulamento, julgamos estar a dar um contributo positivo na dinamização económica que é tão necessária ao Conselho.
A Câmara Municipal de Alcanena aprovou em reunião do Executivo um conjunto de modificações aos acordos de execução celebrados entre o município de Alcanena e as juntas e uniões de freguesia do Conselho. Os acordos de execução representam um valor total de 400 mil euros, distribuídos pelas 7 juntas e uniões de freguesia do Conselho, a atribuir ao longo do ano de 2019. As 3 juntas de freguesia que mais verbas vão receber são as da União de Freguesias de Malhô, Louriceira e Espinheiro, com mais de 95 mil euros, a Junta de Freguesia de Minde, com uma verba da ordem dos 75 mil euros, e a União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira, com cerca de 68 mil euros. Seguem-se depois a Junta de Freguesia de Monsanto, com mais de 47 mil euros, e a Junta de Freguesia de Bugalhos, com pouco mais de 46 mil. As que menos recebem são a Junta de Freguesia de Serra de Santo António, com cerca de 37 mil euros, e a Junta de Freguesia de Moitas Venda, com pouco mais de 29 mil euros. De referir que o Executivo Municipal assumiu que os acordos de execução terão um aumento anual de 50 mil euros, para que, no final do mandato, em 2021, a verba total a transferir para as freguesias do Conselho de Alcanena seja da ordem dos 500 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Após a implementação ao longo dos últimos 5 anos dos programas de contratos locais de desenvolvimento social, o CLDS+, e o CLDS 3G, o Executivo Camarário de Vila de Rei aprovou por unanimidade na sua reunião de 18 de janeiro a candidatura de Vila de Rei ao programa CLDS 4G, que contempla a continuidade no concelho do programa nos próximos 3 anos. No território vilarregense, o CLDS 4G vai desenvolver 2 eixos diferentes relacionados com a intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil e promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa, com um montante de financiamento de 360 mil euros para 36 meses de intervenção. A entidade coordenadora local do CLDS 4G será a Pinhão Maior, que passará a coordenar e trabalhar em rede com os diferentes gabinetes da CLDS dos concelhos da sua área de abrangência. O CLDS de Vila de Rei apostará na continuidade dos seus projetos, mantendo a sua equipa de profissionais em função. No mesmo sentido, o Gabinete de Inserção Profissional do município de Vila de Rei viu também a sua atividade ser prolongada para os próximos 3 anos, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, continuando a desenvolver numa lógica de proximidade atividades potenciadoras de uma inserção mais rápida e mais sustentada dos desempregados no mercado de trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira comemorou no domingo, 3 de fevereiro, o seu 79º aniversário. As comemorações contaram com a realização da habitual sessão solene de aniversário que decorreu na sede da associação, a que seguiu o também já tradicional concerto da banda filarmónica e o lanche convívio. Joaquim Góes, que preside a direção da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, falou à ERTS dos objetivos da sociedade para os próximos tempos, objetivos que passam por consolidar o projeto da banda e reforçar a capacidade do lar Raízes do Nabão.
Na nossa gênese, na nossa identidade, está muito ligada à música. Portanto, a banda sempre é a nossa menina dos olhos brilhantes. Portanto, é aquela que temos sempre um carinho muito especial. Mas sabemos que para haver uma banda a funcionar com qualidade e com a dignidade de vida, somos orgulhosos de facto que a nossa banda continua com essa dignidade. Temos de ter uma escola de música muito apreciado e muito desenvolvido. E de facto estamos a desenvolver um projeto muito ambicioso de, no fundo, promover a escola de música e a música em todo o noroeste do concelho. E, portanto, estamos a captar alunos e em toda a região do noroeste do concelho e também da própria cidade de Mar. Portanto, a escola de música e a banda, de facto, é sempre um objetivo muito importante. E, portanto, felizmente está a correr bem, mas sempre com muito trabalho, muito esforço, mas depois temos a compensação de que, de facto, isto está a correr muito bem relativamente a esse aspecto. Relativamente ao lar, a mesma coisa. Portanto, nós atualmente temos 35 trabalhadores no lar, portanto temos uma qualidade e reconhecida pela população, uma boa qualidade de serviço nos serviços que prestamos aos nossos clientes. Isso é muito importante para nós. Queríamos ir mais além, de facto, queríamos ir mais além e alargar os nossos serviços na área social e estamos empenhados nisso, mas tem havido algumas dificuldades burocráticas que nos têm impedido, perfeitamente burocráticas, que nos têm impedido de alargar a nossa atividade, nomeadamente no serviço de apoio domiciliário e no centro de dia. Mas não deitamos a toalha ao chão, entre aspas, e vamos continuar a lutar, porque sabemos que é quase um crime nós não termos empenhados em prestar mais serviço, a comunidade precisa, e por questões meramente burocráticas elas não acontecem. De qualquer maneira, queremos alargar também, para além destas duas vertentes, queremos alargar a nossa atividade social a outras respostas que se identificam como necessárias, e portanto estamos abertos a outras situações. Portanto, temos até alguns contactos numas outras áreas, mas ainda não estamos devidamente desenvolvidos, mas estamos muito empenhados em alargar também horizontes na área social, para além destas respostas mais tipificadas.
Vai arrancar no dia 14 de fevereiro, na Startup Santarém, a terceira edição do programa de aceleração do projeto Agri Empreende, terceiro concurso de ideias de negócio. A iniciativa, que é gratuita e tem um número de vagas limitadas, vai ter a duração de 4 semanas e pretende apoiar os empreendedores no processo de passagem de ideia ao negócio. As inscrições estão abertas até 11 de fevereiro. O programa inclui 3 áreas distintas, 6 workshops de capacitação sobre temas diversificados, desde a construção da proposta de valor até Social, Controle de Gestão, Consultadoria e Acompanhamento Personalizado ao processo de desenvolvimento da ideia ao negócio, por consultores e mentores com experiência reconhecida. Para os interessados, o programa termina com a apresentação de projetos a potenciais financiadores, entre os quais se incluem a banca, Business Angels e fundos de capital de risco. O projeto Agro e Empreende é promovido pelo Agro Cluster e pelo Inove Cluster. Vila Nova da Barquinha prepara-se para receber mais um festival gastronómico do Sável e da Lampreia. Os pormenores com o António Veluciano.
É já a partir de 9 de fevereiro até 31 de março, aos fins de semana, que irá decorrer em Vila Nova da Barquinha mais uma mostra gastronómica do Sável e da Lampreia, que tem como principal objetivo promover a cozinha típica e tradicional daquele concelho. Banhado por três rios, Tejo, Zêzere e Nabão, este território tem no peixe do rio a sua principal fonte dos sabores. Iguarias como a sorda de Sável e arroz de Lampreia, entre outras receitas tradicionais, são servidas à mesa dos restaurantes aderentes. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, já antecipou este evento em declarações à nossa redação.
Ele vai decorrer de 9 de fevereiro a 3 de março, 31 de março, já há restaurantes a servir a Lampreia. Aliás, eu já provei a semana passada. Os pescadores já estão aí, as águas do Tejo melhoraram e de que maneira. Felizmente, a quantidade não é muita. Muito se deve também à participação e por isso também fomos premiados pela Associação do Ambiente sobre a nossa participação nesta questão. A qualidade das águas do Tejo não é um assunto da competência da autarquia, mas é um assunto em que o Presidente da Câmara tem que ter muita atenção, porque de facto ela é fundamental para a gente, para os atuais e para os vindores, nomeadamente a questão das massas de água, e temos aí, de facto, muito Sável e Lampreia que estão a subir, para a surpresa dos pescadores e minha, o que é bom sinal, sempre com estas iguarias, e vamos já em 25 anos, já há 25 anos a promover este evento, com oferta de bilhetes ao Castelo Branco e ao Centro de Atenção Templário, para quem quiser. Ou seja, neste momento estamos a decorrer a festa gastronómica e é sempre um sucesso e penso que é para continuar para apostarmos nesta temática. Assim, nos permite a qualidade de água no sentido de dinamizarmos os territórios e criarmos riqueza.
E fechamos com a habitual nota do dia hoje com João Peixoto.
O CDS PP de Tomar tem estado atento às decisões e ações do município e não deixa de fazer referência à divulgação de Tomar na Feira Internacional de Turismo em Madrid, onde consideramos que, em vez de se divulgar a nossa região como zona apelativa ao turismo e ao investimento e criação de emprego, foi erradamente realizada uma alegoria tecnológica a assinalar o acontecimento da Festa dos Tabuleiros no presente ano, destacando que há uma notícia de que a Câmara de Tomar esteve a promover a Festa dos Tabuleiros, mas sem qualquer articulação com a Comissão Central de Festas. O CDS de Tomar não só defende que para divulgar a Festa dos Tabuleiros se deve incluir a Comissão, assim como salvaguarda que deve haver um maior cuidado, pois identificámos na capa do jornal Cidade de Tomar que surge uma imagem da boneca presente na Feira Internacional de Turismo em Madrid, trajada de forma incorreta, com a fita mal traçada, sendo que onde a fita cruza é onde deverá terminar o laço e não o contrário. Se compararmos fotografias, poderá perceber com facilidade que há uma diferença notória. Defendemos que as nossas tecnologias devem ser utilizadas para divulgar os nossos eventos. No entanto, não nos podemos esquecer das nossas origens, de que a festa é um símbolo de Tomar, fruto do suor do povo e do agradecimento pelo ano de boa colheita. Recordando que a nossa Festa dos Tabuleiros já é conhecida internacionalmente, consideramos que precisamos de muito mais nestas feiras internacionais, de mostrar mais atrativos da nossa terra, sem esquecer as empresas, os locais e atrair investidores para Tomar. O CDS de Tomar deseja-lhe uma boa semana.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.